Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, ataques terroristas em Brasília.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudia ataques e afirma que responsáveis serão punidos.
Nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. E todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de responsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas.
Em encontro, líderes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário divulgam nota em defesa da democracia e da Constituição.
Presidente tem reunião com governadores para discutir ações. Gabriela Noronha.
10 estados já enviaram mais de 500 policiais para reforçar a Força Nacional de Segurança Pública. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1.500 pessoas estão presas após atos criminosos e 55 ônibus estão apreendidos.
E acampamento de apoiadores de atos antidemocráticos é desmontado em Brasília.
Vamos explicar como vai funcionar a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Destruição, desrespeito às leis, ao patrimônio público e aos brasileiros.
O cenário que foi visto neste domingo após os ataques terroristas ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal. Os três poderes da República foram atacados por criminosos que defendiam atos antidemocráticos.
No domingo mesmo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Planalto e no Supremo para ver a consequência dos atos de vandalismo. E hoje manteve reuniões para discutir as ações a serem tomadas.
Pela manhã se encontrou com chefes dos outros poderes e agora à noite tem reunião marcada com governadores.
A repórter Gabriela Noronha está no Palácio do Planalto e conversa com a gente agora ao vivo. Boa noite, Gabriela. Ontem nós vimos imagens de vidros estilhaçados, bagunça e destruição no Palácio do Planalto. Como é que está a situação por aí agora?
Boa noite, Mariana, Nádia, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, o que se vê hoje por aqui no do Planalto é muito trabalho. Desde o estacionamento até dentro dos gabinetes, o esforço agora é de reconstrução. Os trabalhadores e funcionários passaram por aqui limpando, retirando os móveis quebrados e as vidraças quebradas também. Claro que ainda é possível ver a destruição deixada, mas a mensagem agora é reconstruir o que for possível e recomeçar os trabalhos.
É, Gabriela, e o presidente Lula está trabalhando normalmente no Palácio do Planalto?
Nas está sim. Hoje, mais cedo, ele recebeu chefes de outros poderes e agora governadores de estado. O ministro de Comunicação Social ressaltou que as instituições estão funcionando dentro da normalidade. Ele informou que o gabinete do presidente Lula ficou intacto aos ataques promovidos neste domingo e que está sendo feito um levantamento dos prejuízos materiais. Também falou que os responsáveis pelo vandalismo de ontem estão sendo identificados e que não serão mais tolerados ataques contra a CIA.
Não será mais tolerado qualquer tipo de conduta que atente contra a democracia, contra o funcionamento das instituições, contra o Supremo Tribunal Federal. Não há mais espaço, não será mais tolerado qualquer conduta que confronte o Estado Democrático de Direito e a lei em defesa da democracia.
E olha, Nazi, Mariana, muitas obras de arte foram destruídas e o prejuízo está sendo levantado pelo governo. A repórter Luana Karen preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos ouvir.
A ação criminosa dos que atacaram o Palácio do Planalto em Brasília no domingo deixou perdas irreparáveis ao acervo cultural e institucional da República Brasileira. Logo após o hall de entrada do Palácio do Planalto, existia a galeria com as fotos de todos os ex-presidentes, desde o Marechal Deodoro da Fonseca. O espaço ficou completamente destruído. Também no térreo ficava a obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo. A pintura, que reproduz a bandeira nacional hasteada e já serviu de cenário para o pronunciamento de presidentes da República, foi encontrada boiando sobre a água que jorrou dos hidrantes abertos pelos vândalos. No segundo andar, quadros com pinturas e fotografias também foram vandalizados. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que está sendo feito o levantamento dos prejuízos.
Está sendo feito um levantamento, né, de patrimônio, obras de arte que eventualmente, né, possam ter desaparecido, documentos, HDs, armas, né?
O edifício do Palácio do Planalto, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurado em 21 de abril de 1960, foi duramente atacado. A portaria principal foi destruída e as vidraças estilhaçadas. O prédio tinha passado por uma reforma geral entregue em 2010, ao custo de 111 milhões de reais. A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Ana Paula Campos Gurgel, afirmou que o ataque não foi apenas ao patrimônio físico, mas àquilo que ele representa.
Quando isso é atacado, isso ataca-se não só o prédio, o vidro, né? O ataque foi feito principalmente a um símbolo de liberdade, a um símbolo de democracia, que está na gênesis, né, daquele espaço.
A destruição chegou ao Salão Nobre do Palácio do Planalto no terceiro andar. A obra As Mulatas, de Emiliano de Cavalcante, foi encontrada com 7 rasgos. O quadro tem valor estimado em 8 milhões de reais. A escultura de bronze O Flautista, de Bruno Jorge, avaliada em 250 mil reais, foi encontrada completamente destruída. A mesa vitrine de Sérgio Rodrigues teve o vidro quebrado e o relógio de pêndulo do relojoeiro francês Balthazar Martineau ficou irreconhecível. A obra do século XVII era um exemplar único e foi presente da corte francesa para Dom João VI. De acordo com o Palácio do Planalto, a peça tem valor incalculável. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, se reuniu com técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, para tratar da reconstrução do patrimônio cultural. Em nota, o IFAM lamentou profundamente os atos ocorridos neste domingo e os danos causados ao patrimônio cultural brasileiro. Os técnicos do IFAM começaram já na noite de domingo a fazer o levantamento e a identificação dos danos. Reportagem Luana Karen.
E nós voltamos a falar com a repórter Gabriela Noronha, ao vivo do Palácio do Planalto. Gabriela, o presidente chamou os governadores para Brasília para tratar desse assunto. Qual o objetivo desse encontro?
Olha, Mariana, um dos objetivos desse encontro hoje é fazer um ato em defesa da democracia brasileira e discutir ações conjuntas para resolver a crise atual. Além disso, a ideia é também evitar que os atos de terrorismo em Brasília se espalhem pelo país.
E Gabriela, alguns estados estão enviando pessoal para ajudar a força de segurança. Você pode dizer para a gente o efetivo?
Sim, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que recebeu a colaboração de 10 estados que enviaram um contingente para fortalecer a Força Nacional de Segurança Pública. Segundo ele, são mais de 500 homens da força que estão vindo desses estados e vão dar apoio às ações e auxiliar na proteção aqui da Praça dos Três Poderes.
E essa manhã o presidente Lula recebeu também representantes dos outros poderes, né, Gabriela? Legislativo e judiciário, e foi publicada uma nota de repúdio a esses atos. Você pode falar pra gente como foi esse encontro?
Sim, Mariana. Olha, hoje de manhã, Lula se encontrou com o senador Vital do Rego, presidente do Senado em exercício, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Em nota conjunta, os poderes rejeitaram os atos que chamaram de terroristas, vandalismo, criminosos e golpistas. Afirmaram que estão juntos para que as providências institucionais sejam tomadas e que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou que foi um momento de solidariedade e que houve um reconhecimento que a lei deve ser cumprida.
Nós estamos dando sequência a esta decisão dos três poderes de que as investigações devem se processar, os atos de responsabilização em relação àquilo que foi perpetrado.
Gabriela, como o presidente Lula recebeu as informações sobre esses atos?
Nádia, o presidente Lula estava em Araraquara, São Paulo, por causa das fortes chuvas que atingem a região. Ontem mesmo, na cidade, falou com a imprensa sobre o assunto e condenou as invasões aos prédios públicos e destacou que a democracia merece respeito e falou sobre punição aos responsáveis. Ainda no domingo, o presidente assinou o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e destacou que os responsáveis devem ser punidos.
Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje.
Sobre a intervenção federal, a repórter Jéssica Gonçalves preparou uma reportagem e explica para a gente o que ela representa e como funciona.
O decreto de intervenção federal na segurança do Distrito Federal veio como consequência da invasão, depredação e atos de vandalismo no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal no domingo, em Brasília. A medida é prevista pela Constituição em situações em que existe, por exemplo, grave comprometimento de ordem pública. A intervenção depende de aprovação por deputados e senadores. A proposta deve ser analisada e votada ainda nesta segunda-feira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a intervenção pode acabar antes mesmo do prazo estabelecido, 31 de janeiro.
A esfera federal só age em temáticas de ordem pública quando a esfera local falha. Isso falando do ponto de vista jurídico. Nós desejamos que isso não ocorra e, inclusive, com a nova situação jurídica no Distrito Federal, é claro que o quanto antes for possível suspender a intervenção federal no DF, nós faremos. Nós temos o decreto com vigência até o dia 31 de janeiro. Se houver o restabelecimento das plenas condições institucionais na segurança do Distrito Federal semana que vem, nós podemos eventualmente submeter ao presidente da República a ideia de revogar essa intervenção, se for o caso.
A intervenção federal vai ser comandada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. O interventor é jornalista e atua há 22 anos na administração pública, já tendo ocupado cargos de secretário municipal, estadual e secretário nacional no estado do Maranhão. Ainda no domingo, a AGU, a Advocacia Geral da União, anunciou a criação de uma força-tarefa para cobrar indenizações pelos danos causados ao patrimônio público durante os atos criminosos. O grupo também vai tomar medidas judiciais para responsabilizar agentes públicos por eventuais omissões. Entre os pedidos da AGU está o da prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Para subsidiar esse trabalho, foram realizadas perícias pela Polícia Federal nos edifícios depredados, como informou o ministro da Justiça, Flávio Dino. Serão abertos 3 inquéritos para apurar as ações criminosas e buscar possíveis financiadores e organizadores desses atos.
Nós teremos hoje, provavelmente, a instauração de 3 novos inquéritos, um para os ataques ao Congresso, outro para os ataques ao Palácio do Planalto e outro para os ataques ao Supremo Tribunal Federal. De modo que serão 3 inquéritos conduzidos pela Polícia Federal e no curso desses inquéritos que haverá a investigação sobre os financiadores, sobre os instigadores, os autores intelectuais, e haverá, eventualmente, novos pedidos.
O ministro afirmou que o país caminha para uma absoluta normalização institucional. Para coibir a tentativa de continuidade desses atos, ele destacou que 9 rodovias foram desobstruídas pela Polícia Rodoviária Federal até às 10 horas da noite de ontem. Além das investigações que estão em andamento, o Ministério da Justiça criou um e-mail para receber informações sobre atentados terroristas. O endereço é denuncia@mj.gov.br. Foram recebidos 13 mil e-mails até o momento. E a Polícia Federal criou o endereço denuncia8janeiro@pf.gov.br para receber informações sobre os envolvidos nos atos criminosos do último domingo. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que já foram efetuadas cerca de 1.500 prisões de gente que estava na esplanada e nos QGs do Exército. Vamos ouvir na reportagem de Graciele Bittencourt.
Até agora, cerca de 1.500 pessoas foram presas ou detidas por participar da invasão e depredação de prédios dos três poderes em Brasília. Pouco mais de 200 delas foram presas ainda ontem. Os demais radicais estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e foram presos hoje pela manhã, junto com o desmonte do acampamento. A retirada aconteceu sem confrontos. Por um megafone, um militar informava aos manifestantes como se daria a desocupação da área.
Na parte de trás, lá dos senhores, existem alguns ônibus, onde todos deverão ser encaminhados para lá. Como estão vendo, o local está cercado. Não queremos confronto. Estamos dando prazo de uma hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz.
As prisões foram efetuadas em flagrante e os detidos foram levados para o ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal e para o Complexo Penitenciário da Papuda. 50 ônibus foram usados para o transporte hoje pela manhã. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou como funcionará a partir de agora os procedimentos relacionados às prisões dos radicais e terroristas.
Todas essas pessoas, tecnicamente, estão em situação de flagrante. Claro que as equipes de polícia judiciária que lá estão ouvindo as pessoas. Aqueles que houver a lavratura do auto de prisão em flagrante, haverá o encaminhamento para o Poder Judiciário para que se realize a chamada audiência de custódia. Na audiência de custódia, nós temos três cenários. Materialmente, a rigor, dois. Uma, as pessoas serem soltas por decisão judicial. Outro cenário é que essas prisões em flagrante podem ser convertidas em prisões preventivas.
Segundo Flávio Dino, os presos podem ser acusados de crimes diversos, não apenas pelo vandalismo.
Vivenciamos ontem um conjunto de crimes. Nós temos o crime de golpe de Estado, é esse o nome no Código Penal. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tivemos crime de dano, inclusive qualificado, que é patrimônio público. Tivemos associação criminosa, tivemos lesões corporais, inclusive em relação a profissionais de imprensa que foram atacados. E este conjunto de crimes faz com que haja, portanto, múltiplas possibilidades de responsabilidade.
Hoje à tarde, a área do Quartel-General do Exército em Brasília estava totalmente desocupada e isolada. A expectativa da Polícia Federal é que até amanhã todos os presos tenham sido ouvidos e encaminhados para as audiências de custódia. O ministro da Justiça informou ainda que os novos mandatos de prisão devem ser emitidos nos próximos dias, à medida que as apurações avancem. Reportagem Graciele Bittencourt.
E nós vamos mais uma vez ao Palácio do Planalto falar com a repórter Gabriela Noronha, porque ela tem as últimas informações sobre a reunião do presidente Lula com governadores. Gabriela, a reunião já começou?
Sim, Mariana, começou agora há pouco. Além de governadores, participam do encontro ministros de Estado, do Supremo e parlamentares. O governador do Pará, Helder Barbalho, falou na abertura da reunião e comentou sobre a importância de todos estarem presentes para reafirmar compromisso com a democracia e de estar ao lado dos três poderes da República. De acordo com o governador, o que foi visto ontem não era manifestação política, mas uma tentativa de golpe. Segundo Helder Barbalho, governadores ou representantes dos 26 estados e do Distrito Federal estão presentes nessa reunião, né? Os representantes dos 26 estados e do DF estão presentes. Helder Barbalho disse que a presença dos governadores e de todos é uma manifestação de amadurecimento e mostra que, apesar das diferenças, querem proteger a Constituição em favor da democracia e das instituições.
Gabriele, como foi a reação de líderes mundiais com os atos de ontem?
Muitos chefes de Estado condenaram as ações
como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e hoje o presidente Lula disse que conversou por telefone com o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e também com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, e com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. E eles lamentaram os atos golpistas de ontem e manifestaram sua solidariedade com o povo brasileiro. Nazi, Mariana.
Muito obrigada, Gabriela, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Brasil e Japão assinam acordo e prometem intensificar a relação comercial entre os dois países.
Esse foi o resultado da visita do ministro de Negócios Estrangeiros do Japão ao Brasil.
As trocas comerciais entre os dois países movimentaram 12 bilhões de dólares no ano passado.
A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoshimasa Hayashi, é a primeira realizada por chanceler estrangeiro desde o início do atual governo. Ele e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, trataram de temas como expansão do comércio e investimentos, segurança energética e alimentar e parcerias para descarbonização e assinaram um acordo básico de cooperação técnica Brasil o Japão sobre o projeto de aprimoramento da rede de monitoramento genômico para a Covid-19. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, disse que os dois conversaram sobre as inúmeras possibilidades de ampliar as relações e os investimentos.
Oportunidades que hoje se apresentam para o incremento dos investimentos japoneses no Brasil, com a expansão de exportações brasileiras para o Japão.
As trocas comerciais entre Brasil e Japão movimentaram no ano passado cerca de 12 bilhões de dólares. O país asiático, que é a terceira economia do mundo, possui estoque de investimentos diretos no Brasil no valor de 22,8 bilhões de dólares. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério da Saúde comprou mais 750 mil doses de vacinas da Coronavac para a imunização de crianças de 3 a 11 anos de idade contra a Covid-19.
Os imunizantes começarão a ser entregues na próxima semana e distribuídos a todos os estados e o Distrito Federal.
O objetivo, segundo o Ministério, é garantir ao todo 2,6 milhões de doses nos próximos dias.
A Secretaria também informou que a vacina será incorporada ao calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem em Araraquara, São Paulo, visitando os locais arrasados pelas chuvas que castigam a cidade desde o fim do ano passado.
Acompanhado do prefeito Edinho Silva, Lula observou uma imensa cratera que se abriu sobre uma das principais avenidas de Araraquara e que engoliu um carro com 6 pessoas dentro. Todos morreram quando o veículo foi levado pelas águas.
O presidente prestou solidariedade às famílias das vítimas e aos moradores da cidade e ofereceu ajuda financeira do governo federal para a reconstrução das áreas atingidas.
Eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e, sobretudo, às vítimas, aos parentes da família que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara.
A situação de emergência em Araraquara foi reconhecida na última quinta-feira.
Universitários que não conseguiram realizar a prova do ENADE no ano passado podem pedir dispensa da prova.
Entre as situações previstas como motivo de ausência estão acidente, assalto, casamento, furto ou roubo de documento de identificação e luto.
O pedido deve ser feito até o dia 20 deste mês por meio do sistema ENADE, disponível no endereço enade.inep.gov.br.
A solicitação de dispensa pode ser feita pelo estudante ou pela instituição de educação superior, a depender depender da motivação da ausência.
O estudante pode solicitar a dispensa da prova, mas ainda precisa ter cumprido o requisito de preencher o questionário do estudante.
O ENADE foi realizado no dia 27 de novembro do ano passado.
O exame avalia o desempenho dos estudantes para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho.
A prova também gera estatísticas sobre a qualidade do ensino superior.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo atuará para julgar e punir envolvidos em vandalismo e atos antidemocráticos em Brasília. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, afasta governador Ibaneis Rocha. Ministério Público Federal recebe denúncias que possam ajudar a identificar organizadores e participantes de invasão a prédios públicos. Boa noite, eu sou Sérgio Duarte. Presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, garante que o STF não vai se intimidar por atos criminosos como os que foram presenciados nas sedes dos três poderes em Brasília. Lívia Monteiro.
Em nota, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, informou que o STF vai atuar para que todos os envolvidos nos atos criminosos do domingo 8 de janeiro sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. Nesta segunda-feira, a ministra participou de reunião com os representantes dos três poderes da República e, após o encontro, foi divulgada uma nota conjunta em defesa da democracia e contra atos terroristas e de vandalismo. Também nesta segunda-feira, o edifício sede do Supremo começou a ser periciado pela Polícia Federal. Após a perícia, o tribunal vai catalogar os estragos e quantificar os prejuízos.
Em nota, a cúpula do Poder Judiciário afirma que seguirá firme no papel de garantir a democracia no Brasil. Samanta Flor.
O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar reiteraram à nação brasileira o compromisso de que o Poder Judiciário seguirá firme no papel de garantir os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito.
Ibaneis Rocha é afastado do cargo de governador do Distrito Federal pelo prazo inicial de 90 dias por conduta dolosamente omissiva. Neto Costa.
A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito dos atos antidemocráticos. Após analisar um pedido da Advocacia-Geral da União, do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, diante dos atos ocorridos na capital federal. O ministro verificou que a conduta de Ibaneis Rocha se mostrou dolosamente omissiva, pois além de dar declarações defendendo uma falsa livre manifestação política em Brasília, também ignorou os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados no 7 de setembro dos últimos dois anos.
Na mesma decisão do afastamento de Ibaneis Rocha, o ministro Alexandre de Moraes determinou a dissolução em 24 horas dos acampamentos nas imediações dos quartéis generais e unidades militares, além da desocupação de vias e prédios públicos em todo o território nacional e a apreensão dos ônibus que trouxeram para Brasília o grupo responsável pelos atos antidemocráticos. Ele também determinou a proibição imediata até 31 de janeiro de ingresso de quaisquer ônibus e caminhões com manifestantes no DF, que a Polícia Federal obtenha todas as imagens que possam auxiliar no reconhecimento facial dos envolvidos e que as empresas Facebook, TikTok e Twitter bloqueiem as contas citadas na decisão com o fornecimento de seus dados cadastrais. Ministério Público Federal divulga canais para receber denúncias que possam ajudar a identificar os participantes da invasão aos prédios públicos em Brasília. Marê Somena.
As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa na sala de atendimento ao cidadão no endereço mpf.mp.br com um anexo de documentos. Informações, fotografias e vídeos, além de prints de redes sociais, serão analisados com prioridade pelo Ministério Público Federal, conforme determinação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter, twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado se reúne nesta terça para votar decreto de intervenção federal. Parlamentares condenam conduta do governo do Distrito Federal durante invasões aos três poderes. Líderes partidários querem punição severa por ataques e Senado vai acompanhar de perto as investigações. Boa noite. O cenário é de total destruição. Hoje, servidores, incluindo policiais legislativos, representantes dos órgãos de conservação do patrimônio público e jornalistas, contabilizavam os estragos feitos aos salões da Câmara e do Senado, que abrigam os plenários das duas casas e que foram depredados pelas ações terroristas. Segundo a Diretoria-Geral do Senado, inicialmente os gastos estimados nas reparações das instalações depredadas na casa estão estimados entre 3 e 4 milhões de reais. Entre os senadores, a ordem é de punição severa aos envolvidos. Líderes partidários se reuniram logo pela manhã com o presidente interino da casa, Veneziano Vital do Rego, para definir as primeiras medidas. A sessão para votar o projeto de decreto legislativo referente à intervenção federal na segurança do Distrito Federal deve acontecer nesta terça-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava de férias e retornou às pressas ao Brasil devido à invasão do Congresso, deve conduzir a sessão. O senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, preside interinamente a casa e disse que o plenário está sendo reparado para que a sessão aconteça no local.
Não impedirão que esta casa, que o parlamento como um todo haja, funcione. Nós não nos quedaremos, nós não nos ajoelharemos diante dessas práticas terroristas. Então vamos fazer a nossa reunião semipresencial no plenário do Senado Federal.
O Senado pode instalar uma comissão parlamentar de inquérito sugerida pela senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, para investigar os atos antidemocráticos. O pedido de abertura da CPI já tem número de assinaturas necessárias, mas como explicou o Veneziano Vital do Rego, o seu andamento será feito apenas com o início da nova legislatura em fevereiro, quando 27 senadores tomam posse na casa. Para o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, o que ocorreu nas instituições do Congresso e dos outros poderes são atos condenáveis.
Nada se justifica o que foi feito aqui. O que foi feito aqui foi a tentativa de destruir um país democrático. A extrema-direita acabou de estragar todo o trabalho da direita ponderada, da direita equilibrada.
O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que a democracia brasileira foi abalada, mas que o Congresso e os demais poderes mantiveram-se de pé.
A resposta ao terror, a resposta ao fascismo, tenho certeza que será uníssona. O que ocorreu ontem não foi a destruição de prédios públicos, não foi somente o roubo de patrimônio do povo brasileiro. Foi um atentado à democracia e à nação brasileira.
Além das mais de 1.000 pessoas já presas por conta dos atos terroristas em Brasília, a Polícia Legislativa prendeu outras 37 pessoas em flagrante durante a invasão às dependências do Senado neste domingo. Elas foram ouvidas e serão encaminhadas ao complexo penitenciário do DF. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o coordenador-geral da Polícia Legislativa do Senado, Gilvan Viana, 37 invasores que depredaram as dependências do Senado, incluindo o plenário da casa, foram presos, interrogados e serão encaminhados ao complexo penitenciário da Papuda. A atuação da Polícia Legislativa evitou maiores prejuízos, disse Gilvan.
Eu acho que toda manifestação pacífica, né, é válida em relação a quebra-quebra, vandalismo. Realmente a tolerância tem que ser zero, né? Ontem foi uma situação complexa, né? Teve depredação, teve, mas conseguiu, pelo menos de uma maneira ou de outra, minimizar o prejuízo, né? Em alguns setores como chapelaria, salão negro, salão azul, realmente foi uma área de embate, de combate muito grande ali. A Polícia Legislativa está aí para dar total liberdade ao trabalho legislativo.
Durante toda a madrugada, foi feita a perícia nos locais depredados para levantamento dos danos ao patrimônio da casa, que inclui destruição de objetos históricos do país. Os policiais legislativos do Senado não tiveram ferimentos graves.
Os três senadores do Distrito Federal, Regufes, Alci Lucas e Leila Barros, condenaram a invasão das sedes dos poderes ocorrida neste domingo. Alci e Leila disseram ainda apoiar a intervenção federal na área de segurança pública da capital da República. Segundo eles, houve, no mínimo, negligência e a intervenção é necessária para apurar as responsabilidades e restabelecer a lei e a ordem. Repórter Bruno Lourenço.
Leila Barros, que é senadora do PDT, afirmou que a intervenção decretada pelo governo federal no DF é uma medida amarga, porém necessária, para garantir a lei e a ordem na capital federal.
Tivemos vários cenários difíceis, como no caso manifestações de impeachment, em que as nossas forças de segurança responderam à altura. Então eu sigo acreditando na capacidade e no preparo dela, mas entendemos que houve uma negligência, principalmente do governador.
Alci Lucas, senador do PSDB, vê na intervenção federal na área de segurança pública uma oportunidade para apurar as responsabilidades.
O governo do Distrito Federal não agiu de forma profissional, com precaução, com inteligência, com antecedência. Faltou realmente um interesse maior na defesa do patrimônio e da democracia.
Outro senador do DF, Regufe, que está sem partido, postou em uma rede social que invadir e depredar patrimônio público é algo totalmente inaceitável e que os responsáveis precisam ser punidos.
A invasão terrorista nas sedes dos três poderes da República recebeu um amplo repúdio da comunidade internacional. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, foram os primeiros líderes a condenar os ataques à democracia. O chanceler da Alemanha, os primeiros ministros da Espanha e do Reino Unido, entre outros, também falaram sobre o assunto. Na América Latina, houve uma posição unânime de apoio ao processo democrático brasileiro e de repúdio ao atentado às instituições. Entre os primeiros a se manifestarem estiveram os presidentes do Equador, Guillermo Lasso, e da Argentina, Alberto Fernandes. Também expressaram sua condenação à invasão das sedes dos três poderes os presidentes do México, do Chile, Colômbia e de Cuba, entre outros. Os distúrbios em Brasília receberam grande cobertura da imprensa mundial. Jornais como o New York Times, Le Monde e El País mantiveram o assunto como manchete em seus sites durante várias horas. Senadores da base e da oposição reagiram nas redes sociais aos atos violentos e invasões às sedes dos três poderes. Os parlamentares pedem a reação enérgica e punições severas para coibir novos casos. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Davi Alcolumbre, do União do Amapá, disse que ações criminosas devem sofrer o rigor da lei e merecem o repúdio de todos os líderes com espírito público. Já Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, declarou que a democracia não pode ser abalada por criminosos. Para Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, participantes e mandantes devem ser punidos exemplarmente. É o que também defende o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, como forma de coibir novos casos.
Esses líderes que conduziram essas manifestações degradantes têm que ser descobertos, punidos severamente, porque senão vai servir até de modelo para outros estados se não tiver uma punição exemplar.
Senadores de oposição ao novo governo também se manifestaram nas redes sociais. Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, repudiou a depredação e disse que a direita só perde com essas ações irresponsáveis e inconsequentes. Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo Bolsonaro, afirmou que os atos são inaceitáveis e é preciso uma reação enérgica em defesa da democracia. Já Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que também ocupou a liderança, escreveu que nenhuma violência é tolerável, mas que às vezes a sociedade, infelizmente, assim se manifesta, e defendeu gestos que apaziguem no governo e no poder judiciário.
Já em nota pela defesa da democracia, os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado em exercício Veneziano Vital do Rego e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, rejeitaram o que chamaram de atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram em Brasília neste domingo. Os chefes dos três poderes afirmaram que estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras e conclamaram a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara analisa pedido de intervenção no Distrito Federal após decreto do presidente da República e convocação pelo presidente do Congresso Nacional.
Presidente da Câmara defende punição para os responsáveis pelos ataques aos prédios dos poderes legislativo, executivo e judiciário.
Líderes partidários condenam os atos de vandalismo cometidos no final de semana por opositores do atual presidente.
Boa noite. O presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, publicou ato convocatório para que deputados e senadores, em suas casas legislativas, analisem o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou a intervenção federal na área de segurança pública da capital federal.
Na Câmara dos Deputados, a sessão foi marcada para as 20 horas e 30 minutos desta segunda-feira, pelo sistema remoto de votação.
Vamos saber mais com o repórter Marcelo Larcher.
O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, convocou deputados e senadores para analisarem o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, assinado neste domingo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em razão da invasão e vandalismo contra os prédios da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Pacheco convocou o Congresso sem o pagamento de ajuda de custo e pelo tempo necessário para apreciar o decreto de intervenção, que precisa ser votado pela Câmara e pelo Senado em regime de urgência. Cabe ao Congresso apenas autorizar ou rejeitar a validade do decreto, que tem força de lei a partir da sua assinatura, mas os parlamentares não podem alterar o texto. O decreto prevê a intervenção até 31 de janeiro de 2023, período em que a segurança pública do Distrito Federal estará sob comando do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Ele terá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública no período. Essa é a segunda vez em que um presidente da República decreta intervenção na segurança pública de um ente federativo. Em fevereiro de 2018, o então presidente Michel Temer decretou intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro por um ano. O ato foi ratificado pela Câmara e pelo Senado no mesmo mês. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, usou as redes sociais para defender a identificação e punição dos responsáveis pelos atos golpistas ocorridos ontem em Brasília.
Os crimes cometidos incluíram a invasão do Palácio do Congresso, do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal. Imagens mostraram a destruição de estruturas, computadores, arquivos físicos e obras de arte nos três edifícios.
Quem tem mais informações é o repórter Cláudio Ferreira.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que os responsáveis pelos ataques à democracia brasileira devem ser identificados e punidos. Ele repudiou a invasão e a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Por meio de suas redes sociais, o presidente da Câmara disse, abre aspas, "O Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente, mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e o vandalismo. Os responsáveis que promoveram e acobertaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei."
Arthur Lira também afirmou que a democracia pressupõe alternância de poder e divergências de pontos de vista, mas que não admite as cenas com que o Brasil foi surpreendido neste domingo, que ele classificou como deprimentes. Ele ressaltou que haverá ações com rigor para a preservação da liberdade, da democracia e do respeito à Constituição. O presidente da Câmara também declarou em suas redes sociais que se coloca à disposição de todos os chefes de poderes para fazer uma reunião e deixar claro que os três poderes estão mais unidos do que nunca a favor da democracia. O encontro serviria também para discutir as medidas necessárias para fortalecer as instituições. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também repudiou veementemente os atos criminosos antidemocráticos que ocorreram neste domingo nos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Cláudio Ferreira. Lideranças partidárias, mesmo de legendas que apoiaram a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, também repudiaram os atos criminosos que aconteceram ontem em Brasília.
O repórter José Carlos Oliveira recolheu manifestações de líderes e nos traz detalhes.
Líderes de vários partidos repudiaram os atos de vandalismo realizados em Brasília deste domingo por defensores de golpe de Estado. Foram depredadas as sedes dos três poderes, os palácios do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou decreto de intervenção da segurança pública do Distrito Federal e garantiu que os envolvidos serão punidos, como explicou o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Presidente Lula, ao decretar a intervenção no Distrito Federal, avoca para si o controle das forças de segurança do Distrito Federal para pôr ordem na casa e, ao mesmo tempo, garantir a tranquilidade do Distrito Federal e do nosso país.
Deputados e senadores se reúnem na noite desta segunda-feira para analisar e votar o decreto de Lula. José Guimarães comentou a gravidade dos atentados de domingo e a necessidade de punição exemplar.
Os atos de vandalismo praticados por bolsonaristas em Brasília vão ser rigorosamente apurados e aqueles que os praticaram punidos na forma da lei. Cadeia para aqueles que ameaçam a ordem democrática brasileira. E prisão para aqueles que também financiam, colaboram e dão sustentação a esse tipo de conduta antidemocrática desses fascistas.
O deputado Vinícius Carvalho, de São Paulo, é líder do Republicanos, partido que pertencia à base de apoio ao presidente anterior. Carvalho também condenou os ataques aos três poderes e manifestou apoio ao decreto assinado por Lula no domingo.
Houve uma convocação por parte do presidente da Câmara dos Deputados para o Colégio de Líderes se reunir, tudo fruto dos atos terroristas que nós assistimos pelos veículos de comunicação. Lamentável, mas o Congresso Nacional ele está se reunindo para poder chancelar ali as medidas que o presidente da República ele adotou em relação a esses atos com a intervenção federal no Distrito Federal.
Outros líderes partidários se manifestaram pelas redes sociais. A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, disse que os golpistas não podem ser anistiados e pediu imediata identificação e punição do que chamou de mentores, financiadores e terroristas. A nova Lei de Segurança Nacional já qualifica como crime punível com prisão de 4 a 8 anos a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito com o uso de violência. O líder do PSDB, deputado Adolfo Viana, da Bahia, afirmou que os protestos não vão alterar o resultado do processo eleitoral. Viana acrescentou que manifestações pacíficas são legítimas e fazem parte do regime democrático. No entanto, a invasão e a destruição de prédios que representam a democracia brasileira são inadmissíveis. Vice-líder do PSB, o deputado Camilo Capiberibe, do Amapá, afirmou que Brasília foi palco de atos criminosos incentivados pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com o objetivo de destruir a democracia. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, José Carlos Oliveira.
E no final da manhã, os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e da República assinaram nota conjunta condenando os atos terroristas e em defesa da democracia.
Saiba o teor do documento com a repórter Verônica Lima.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, publicaram há pouco nota em defesa da democracia. No documento, afirmam rejeitar, como defensores da democracia e da Constituição, abre aspas, os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília, fecha aspas. Afirmam também que estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras e conclamam a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia. Terminam dizendo que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Os departamentos da Câmara avançam no levantamento dos danos promovidos pela invasão ao Palácio do Congresso Nacional. Vamos saber o estado das obras de arte expostas nos espaços vandalizados com a repórter Luciana Vieira.
Após a invasão ocorrida no prédio principal da Câmara dos Deputados neste domingo, a avaliação preliminar das obras de arte constantes do acervo da Casa pelo setor responsável detectou diversos itens danificados ou destruídos. Entre eles, 6 dos 46 presentes protocolares expostos no Salão Verde, desaparecidos ou irrecuperáveis. Muitos foram encontrados com danos pontuais que poderão ser restaurados. O muro escultórico de Atos Bulcão, datado de 1976, teve sua base perfurada. A escultura bailarina de Victor Brecheret foi descolada de sua base. E a escultura Maria Maria de Sônia Ebling, de 1980, foi atingida por objeto que deixou marca. Não foram danificados outros 2 painéis e outra escultura no Salão Verde, espaço anterior ao plenário Ulisses Guimarães, e mais um painel no Salão Branco, também conhecido como Chapelaria, que dá acesso a autoridades para o interior do Palácio do Congresso. Durante a ação dos invasores, também foram quebradas vidraças da fachada, portas e divisórias internas de vidro, a maquete tátil do Congresso Nacional, uma bancada de votação no plenário Ulisses Guimarães, estruturas de cabos de energia e internet, mesas, microcomputadores, tapetes, mangueiras de incêndio e outros equipamentos, principalmente no edifício principal do Palácio do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luciana Vieira.
Turismo.
Avança na Câmara projeto de lei que facilita ao produtor rural desenvolver atividades de agroturismo. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que permite aos agricultores explorar agroturismo e turismo rural como pessoa física. Dessa forma, os produtores cadastrados nos órgãos fazendários poderiam emitir nota fiscal eletrônica ou nota do talão de produtor rural na comercialização de produtos e serviços ligados ao turismo rural ou ao agroturismo. Atualmente, apenas produtores com CNPJ podem explorar atividades não agrícolas com emissão de notas fiscais. A comissão aprovou o relatório da deputada Aline Sleutis, do PROS do Paraná. O autor da proposta é o deputado Pedro Lupion, do PP paranaense. Ele acredita que a aprovação do projeto beneficia o turismo rural ao permitir que o produtor use nas notas fiscais eletrônicas ou no talão rural o seu próprio CPF para serviços ou produtos de agroturismo.
Isso vai permitir uma expansão ainda maior do agroturismo, eleva ainda mais a renda para o campo e também vai reduzir a burocracia, já que o produtor rural não vai precisar contribuir com o CNPJ para esse negócio turístico. E vai simplificar a tributação ou permitir que ele, produtor rural, migre para o Simples Nacional caso desenvolva seu negócio. É menos prejuízo, menos burocracia e mais geração de oportunidade e renda no campo.
Segundo a relatora Aline Sleutis, o agricultor brasileiro vem deixando aos poucos de ser apenas um produtor de matéria-prima ao descobrir a possibilidade de desenvolver atividades não agrícolas, como o turismo e até explorar o turismo radical, em modalidades como rafting, que é a descida de corredeiras em botes, o trekking, que é a caminhada por montanhas de percurso não tão fácil, a escalada e outras atividades. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Turismo da Câmara e agora está na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Os deputados aprovaram um projeto que determina que registro de imóveis contenha informações para evitar prejuízo em transação imobiliária. Entenda na reportagem de Paula Bittar.
Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara busca resguardar os interesses do terceiro de boa-fé, ou seja, da pessoa que adquire um bem sem conhecimento de situações que possam levar à invalidação da transação. De acordo com a proposta, para invalidar a compra, é necessária a prévia anotação à margem de bens imóveis da existência de situações que possam comprometer a validade e eficácia de eventual negócio. Por exemplo, registro de citação de ações envolvendo a reivindicação de posse ou propriedade, averbação de constrição judicial do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença de penhora para pagamento de dívida, averbação mediante decisão judicial da existência de ato de constrição judicial como penhora e arresto, originário do processo onde foi arguída a fraude, hipoteca judiciária ou outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir o proprietário a insolvência. O relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, exemplificou o objetivo do projeto.
A lei de propriedade administrativa, obviamente, ela, em alguns casos, ela trava os bens do gestor público. Esse projeto de lei aqui, ele cuida de defender o terceiro de boa-fé, que antes mesmo de haver um julgamento contra um gestor público, tem adquirido um patrimônio, uma casa ou um lote, que posteriormente venha a ser travado. Nós estamos aqui defendendo esse terceiro de boa-fé, que não tem nada a ver com a questão da improbidade administrativa do eventual gestor, que posterior foi travado pela Justiça.
A proposta foi analisada de forma conclusiva, o que significa que poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A CCJ aprovou mudanças nas regras para a escolha de integrantes do CAD. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que altera as regras para a escolha dos integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O CAD é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça que tem como missão zelar pela livre concorrência no mercado. O texto aprovado reduz dos atuais 7 para 5 o número de conselheiros do CAD. A autarquia é composta atualmente pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, que é formado por um presidente e por mais 6 conselheiros, pela Superintendência Geral e pelo Departamento de Estudos Econômicos. O relator na CCJ, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu a redução no número de conselheiros.
Note-se que o Tribunal Administrativo perde 2 cadeiras, o que é meritório por 2 motivos, quais sejam: o custo diminui e a diminuição do custo do tamanho do Estado é algo urgente, readequa-se o tamanho do Tribunal à demanda. Com efeito, hoje notamos um número pequeno de processos no gabinete de cada conselheiro. Em que pese o fato dos processos serem complexos, o fato é que os gabinetes estão ociosos. Com a eliminação de 2 cadeiras, os cargos em comissão destinados a esses gabinetes podem ser remanejados sem custo para outras áreas do CAD que estão sobrecarregadas.
A proposta estabelece que os nomes indicados para o CAD tenham formação acadêmica compatível com o cargo. Pelo texto, os candidatos deverão satisfazer pelo menos uma das seguintes condições, todas baseadas em experiência profissional: mínimo de 10 anos no campo de atuação do órgão, em cargo de direção, mínimo de 10 anos como profissional liberal no campo de atuação do CAD, ou pelo menos 4 anos em cargo de chefia, docência ou função de confiança no setor público, nível DAS 4 ou superior. Segundo Kataguiri, é importante qualificar mais os integrantes do CAD.
O resultado é que temos um tribunal administrativo com membros indubitavelmente qualificados. Frise-se que o requisito atual é, além da idade mínima e da reputação ilibada, ter notório saber jurídico ou econômico, que é um requisito bastante genérico.
O texto aprovado estabelece ainda que o mandato do superintendente-geral será equiparado ao atual mandato dos conselheiros, que é de 4 anos, mas sem direito à recondução. A lei atual estabelece que o superintendente-geral tem mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Como regra de transição, o superintendente-geral com mandato na data de promulgação da nova lei poderá ser reconduzido uma vez. A proposta proíbe que presidente e conselheiros do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica exerçam qualquer outra atividade profissional, ressalvado o exercício do magistério, havendo compatibilidade de horários, e também veda que exerçam atividade sindical. A lei atual traz uma série de vedações, como exercer qualquer profissão liberal e exercer atividade político-partidária. A proposta foi analisada de forma conclusiva, o que significa que poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e apresentação de Cláudio Ferreira e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer estimular a participação da sociedade no controle social. Por isso, lançou a cartilha Cidadão Fiscal. A publicação explica, de maneira simples, os tipos de denúncias que podem ser feitas aos principais órgãos públicos. Orienta também como e onde denunciar, além de citar as leis que protegem o cidadão e garantem o direito de acesso à informação. O objetivo é facilitar o entendimento sobre como acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O controle social é fundamental para garantir que qualquer obra ou serviço público tenha qualidade e atenda às necessidades da população. A Cartilha Cidadão Fiscal é uma parceria do TCU com o Observatório Social do Brasil. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.